Senhores conselheiros, parece que já temos quórum e por isso vamos começar tentando evitar uma reunião extraordinária. Está bem? Deixa-me pegar aqui. Por isso, senhores conselheiros, a metodologia que aqui proponho será precisamente a de vermos os considerandos, o parecer propriamente dito, ou seja, aquilo que nós temos que votar, não é? Aquilo que temos que votar e que vamos começar a ver e discutindo as matérias que considerarmos que precisamos de discutir. Muito bem, vamos então começar, por isso todos têm a proposta Projeto de Lei 264, e em relação ao outro Projeto de Lei, pois ainda não nos foi pedido sequer parecer, por isso é só sobre este que nos vamos referir. Começamos por proposta de parecer. O CNEC vem em relação à matéria e a preço, estão todos a seguir, eu não preciso de ler, não é? Não preciso, pois não.
Se quer só no início.
Se quer só no início, está bem. Ou seja, nas partes pacíficas, como por exemplo o acesso a cuidados de saúde de qualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, é um direito fundamental que deve ser assegurado a todos os cidadãos em condições de igualdade e de não discriminação. Eu penso que este é dos tais que temos quórum para aprovar.
Desde que não se entre na definição de saúde reprodutiva.
Parece que não entramos. Senhores conselheiros, alguma objeção à linha A?
Não, eu queria levantar uma questão genérica.
Estes são os considerandos, não é? Mas há uma proposta de parecer no fim. E a questão é, quer dizer... Como? Eu sei que é o parecer, estou com ele à frente. Há um relatório, sim, há um relatório, mas não se pode, passa-se diretamente assim? É porque a questão que eu quero colocar é o seguinte, eu não estou de acordo com a maior parte das propostas do parecer, sobretudo, não estou de acordo. Portanto, a questão que se coloca é, eu não vou, quer dizer, gostava de explicar porque é que não estou de acordo. E, portanto, mas a questão é, mas se vamos fazer isto ponto a ponto os considerandos, quer dizer, para mim é uma coisa um pouco estranha estar a discutir considerantes ponto a ponto, porque então vou dizer, estou de acordo com isto, estou de acordo, mas agora não estou de acordo com o parecer na sua globalidade. Percebem? É só uma questão de metodologia de discussão.
Eu compreendo. E compreendo que o procedimento ideal era termos tempo para ler a proposta de PS, que todos leram.
É preciso ler.
E depois ler o relatório
já,
e discutir.
Já lemos todos. Vamos discutir. Todos lemos.
Este era o procedimento ideal. O que se passa neste momento é o seguinte. Em primeiro lugar, o relatório é o suporte para o parecer.
Claro.
O relatório da responsabilidade das relatoras. Nós não votamos. Podemos estar em total desacordo. Nós não votamos o relatório. O relatório nunca é votado, nem este nem nenhum.
Certo.
Não é? Nem este nem nenhum. O relatório é feito para apoiar, para fundamentar as propostas de parecer. Por isso, o Conselho, os conselheiros, apenas se pronunciam e quando aprovam, não aprovam o relatório, só aprovam mesmo o parecer. Por isso, quando nós passamos hoje diretamente para o parecer e não vamos sequer ao relatório...
Não é o problema do relatório, é o próprio parecer. O parecer, em vez de...
Sim, mas nós vamos agora começar.
Não, vamos a começar, mas vamos começar, mas vamos começar ponto a ponto do parecer. Mas não, há uma filosofia global do parecer, não é? Ok, está bem. Estou a dizer que há uma questão global do parecer, porque, por exemplo, que reduz o relatório a uma parte que não tem a ver com o próprio parecer, mas o relatório fundamenta o parecer. Ora, pronto, eu acho, por exemplo, que há coisas no relatório que não estão suficientemente informadas e que, portanto, se refletem no próprio parecer. Pronto. Portanto, eu tenho que ter um sítio qualquer para dizer aquilo que eu penso sobre isso. E posso-me reservar para o fim, eu vou ficar calada no ponto 1, ponto 1, ponto... Ou dizer, o ponto, posso dizer, considerando A, estou de acordo, o B não estou, o C não estou. Mas, quer dizer, mas não é isso que é a discussão sobre o parecer, não é?
Pois, mas é assim, eu consigo compreender que preferia ter a discussão global.
Certo.
E eu compreendo e diria mesmo que em termos ideais o que nós fazemos, o que fizemos no primeiro, foi discutimos várias versões do relatório até chegarmos ao parecer. Sem dúvida. E em circunstâncias ideais e sobretudo quando é de nossa iniciativa, que não temos prazos, é mesmo o que fazemos, é utilizar a metodologia ideal. Agora, neste caso, nós não temos a metodologia ideal porque nós não temos prazo para o fazer. E como não temos que discutir o relatório, e o relatório é da responsabilidade das relatoras e nós não o votamos, então vamos ao parecer e quando chegar... Por exemplo, o A, eu diria, vamos fazer de conta, o A é pacífico, pronto, votamos o A. Chega o B e a senhora conselheira Anália Torres diz, bem, este B tem como base tal, 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 e eu não concordo porque a base é outra. E aí, por um lado, podemos pedir às relatoras para alterarem o relatório, simultaneamente podemos alterar aquilo que votamos. Agora, fazer uma discussão na globalidade do parecer antes de ir ponto a ponto é comprometermos totalmente a possibilidade de nos pronunciarmos.
Não
sei se eu percebi. Pois...
Percebeu, mas discordo completamente da metodologia.
Pois, mas não vejo qualquer hipótese.
Há um relatório e há um parecer que decorre do relatório. Há um relatório e há um parecer. A filosofia do parecer nós temos que conseguir antes de ir ponto a ponto.
É, foi o que fizemos anteriormente. Fizemos exatamente a mesma coisa. Fomos ponto por ponto. O 2 de manhã. Sim, sim, mas o relatório não. O relatório é um suporte.
Não é esse o relatório, é a filosofia toda do parecer, é preciso discutir. A questão é, eu só percebo o parecer quanto a isso que é.
É, o micro.
Ter uma discussão introdutória, mínima, sobre este parecer. Sobre este parecer. É só dizer. Relativamente a este parecer, seria necessário discutirmos primeiro como é que ele aparece, não é? Aparece por causa de uma proposta que é assim que é assado. O que é que pensam sobre isto? O relatório fundamenta o parecer, mas é feito por duas conselheiras. Portanto, o conselho todo no seu conjunto poderia pensar o que é que pensa sobre o relatório. Quer dizer, mesmo que não se discuta o relatório.
Mas não podemos fazer à medida que formos avançando nas várias opções?
Eu não quero obstaculizar, professora, não quero obstaculizar, eu quero avançar. Só estou a dizer que tenho muita dificuldade em dizer no ponto A isto e no ponto B aquilo, percebe?
Custa-me eu compreendo, fazer isso. Eu compreendo. E também, e digo-lhe, em parte percebo o que é o ideal e que nós praticamos regra geral. O ideal foi-nos retirado pelos prazos draconianos que nos são impostos pela Assembleia da República. Por isso, eu pergunto até onde é que nós não podemos aqui, reconhecendo o ideal e praticando na esmagadora maioria das vezes, eu pergunto, hoje é sexta-feira, a discussão no Parlamento vai ser 23, nós temos a possibilidade de estar ausentes. Por isso, compreendo, dou-lhe razão, estou a ponderar tudo o que está em cima da mesa e a metodologia ideal vai nos conduzir a não termos hoje, vamos ter muita dificuldade em reunir na segunda-feira, viram antes do almoço, eu pedi quem estaria presente, muita dificuldade na terça-feira, por isso o resultado pode ser estarmos ausentes na discussão a 23, por isso, acompanhando-a, quando ponder todas as variáveis, acho que era melhor irmos ponto por ponto, sinceramente. Sim, senhor conselheiro.
Eu discordo completamente desta metodologia. Primeiro, penso que não recebi o relatório para ter lido. Podia ter lido, mesmo que não fosse para discutir, mas gostava de ter lido o relatório. Não recebi? O relatório deste parecer, não recebi. Recebi isto ontem. Recebi isto ontem.
Não, esta foi a última edição com algumas coisas corrigidas. O relatório e até o parecer recebeu na sexta-feira passada.
Sexta-feira. Mas nunca foi discutido aqui. Mas eu penso que só recebi agora. O revista, o chamado revista para... recebi agora. O anterior não recebi. Mas, independentemente disso, acho que não devemos, na minha opinião, não devemos ir a reboque de um prazo que nos é posto para o qual nós não temos capacidade de responder. Porque não discutimos suficientemente, primeiro, e eu gostava, estou de acordo com a doutora Amália, este parecer, a meu ver, eu sou globalmente contra. Eu não estou na disposição de discutir ponto por ponto. Eu sou globalmente contra este parecer. E, portanto, não vou participar na discussão ponto por ponto. Porquê? Porque acho que é paternalista e, segundo, porque é contrário ao que nós temos estado a discutir há meses, vai-nos retirar matéria de um parecer que está em elaboração e que ainda hoje tivemos audições. Um parecer que nós estamos a discutir há meses sobre a objeção de consciência e aqui está resolvido. Em 5 minutos ficámos aqui com opiniões fundamentais que vão condicionar o outro parecer. E isto, para mim, é uma deslealdade entre pareceres.
Senhor Conselheiro, não utilizemos. Eu peço imensa desculpa, mas não pode utilizar esses termos quando nem dizer, sequer foi opção nossa.
Mas deixe-me dizer os termos errados.
Não, a opção depois não foi nossa.
Depois me corrija, mas
senhor
isso,
Conselheiro,
acho,
isso a acho, opção essa é uma não orientação, é nossa.
É uma orientação que a senhora professora está a ter, da qual eu discordo, está uma orientação dos trabalhos, da qual eu discordo. Nós estamos aqui, apressadamente, a aprovar um parecer. O parecer que, na globalidade, eu não concordo. E que, ainda por cima, conflitua com o parecer que estamos a trabalhar há meses e que hoje ainda nos enriquecemos mais e que vamos ter que ser condicionados pelo que aprovarmos aqui à pressa. Portanto, eu não me pronunciarei por ponto e voto contra este parecer hoje. E a Assembleia que espere. É a minha opinião. Agora, se é errada ou certa, alguém há a dizer.
Ora bem, nós podemos ter as opiniões que quisermos, desde que elas sejam corretas, fundamentadamente corretas. Não fui eu, não foi. Agora deixa-me falar porque eu também me calei. Eu também me calei quando o senhor conselheiro falou. As opiniões, são corretas ou não são, aqui não estou a falar de opiniões, estou a falar de factos. O facto é, não foi este órgão, não fui eu, nem foram as relatoras que mandaram para o Conselho Nacional de Ética esta proposta, que por acaso fala de objeção de consciência. E por isso eu até percebo as suas objeções e estarmos aqui a falar sobre este tema e o deixar ir passando o tempo para não chegarmos a parte nenhuma para que o parecer sobre objeção de consciência possa não ser condicionado por este. Mas eu vou dizer, Sr. Conselheiro, votado hoje ou votado mais tarde, este vai sempre ser votado primeiro do que o da objeção de consciência. E quando for votado, vai tomar posição sobre a objeção de consciência. Mas não foi prerrogativa nossa, não foi escolha nossa, foi-nos dado. Não fomos nós. E também não fomos nós que colocámos o prazo. Pelo contrário, estamos aqui há 3 anos e por honestidade intelectual sabe perfeitamente, primeiro, que tomámos aqui a decisão no coletivo, de não falhar prazos. E por isso o senhor conselheiro agora diz paciência à Assembleia que espera. Não, a Assembleia não espera. A irrelevância do Conselho é que se constrói. Por isso, não. A Assembleia não espera por nós, segue em frente e nós tornamos-nos irrelevantes. E essa é a função minha, aqui, no lugar em que eu estou, para que o Conselho não seja relevante. E houve uma decisão coletiva que disse que nós íamos cumprir passos. Não votamos hoje, querem outra metodologia, votamos a metodologia, fazemos a metodologia que quiserem e vamos fazer as reuniões extraordinárias. Não houver quórum, pois aí eu já não posso fazer nada e mando uma nota para a Assembleia da República dizendo que, de facto, não conseguimos ter quórum para, no espaço de tempo que nos deram, ter um parecer feito. É o máximo que eu posso fazer. Agora, é lamentável, porque isto é construir a nossa própria irrelevância. Mesmo que isto venha a acontecer, isto tudo se está a encaminhar nesse sentido, mesmo que isso venha a acontecer, não tenha dúvidas que este documento vai ser votado antes da objeção de consciência. Não só este, mas o do Bloco de Esquerda, que também já entrou. só que ainda não nos foi pedido. E não é por acaso que nós temos estado em contacto direto com a Assembleia da República para saber exatamente e a negociar prazos, porque lembrar-se-ão, quando nós na última reunião plenária distribuímos este relatório, o prazo era 10 dias. Por isso, era um prazo muito mais curto. Aquilo que eu tenho feito em relação a este, como faço em relação a todos, eu trato todos por igual, é dilatar os prazos, dilatar maximamente. Aquilo foi confirmado ontem, dia 17, é que a discussão sobre este documento, a primeira discussão, terá lugar no dia 23. Se decidirem que é melhor não estarmos presentes na discussão, falo-ão. O plenário tem poderes para isso. Eu, enquanto presidente, tentarei que tal não aconteça. Tentarei que estejamos presentes, se for possível. Não for possível, paciência.
Senhora Presidente, isto passa-se com quase todos os pareceres que chegam à Ordem dos Advogados. 10 dias. E nós temos que andar em conta-relógio a dar pareceres. Eu sei o que é que digo, porque estou no pelouro dos pareceres, e isto é um contra-relógio. E, portanto, às vezes nem sempre temos toda a gente a concordar. E, portanto, nós temos que enviar as coisas. Ou então ficamos de fora, não participamos. Eu, pessoalmente, não concordo com o meu correlator. Creio que isto não vai colidir com o parecer que nós vamos dar posteriormente. Porque não é esta a matéria. Nós estamos a falar de um prazo, e, portanto, de um prazo para a IVG, e, portanto, creio que não vai haver colisão entre um parecer e isto. Portanto, isto vai-nos acontecer mais vezes. Temos que estar preparados para enfrentar esta situação. Isto vai acontecer mais vezes, Sra. Presidente.
Esta não é a primeira vez, o Sr. Conselheiro Gonçalves sabe disso desde o início. Isto não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. E o meu procedimento é sempre igual, a metodologia é sempre a mesma. A coerência é absoluta, nisso não podem criticar. E procuro sempre dilatar o prazo, também tentei dilatar aqui. E dilatámos até o dia 22, porque eles vão discutir dia 23. Agora, podemos estar ausentes? Podemos!
Eu desde já expresso o meu voto a favor deste parecer, porque já o li. Aliás, o que foi dado pela Ordem dos Advogados tem o meu voto contra. Portanto, não estou minimamente comprometido.
O ótimo é inimigo do bom. E se nós não podemos ter o ótimo, temos de ter o bom. Não podemos perder o bom. E eu acho que o maior risco, ou de maior risco, será não termos parecer emitido quando houver a discussão. E, portanto, aquilo que eu propunha era que não percássemos agora mais tempo, perdêssemos, obrigado, que não perdêssemos agora mais tempo e que ao longo da análise do parecer logo veríamos como é que as coisas corriam, porque a alternativa é não termos parecer nenhum. E, portanto, eu voto no... Na proposta da Presidente.
Senhores Conselheiros, eu este momento tenho duas pessoas que preferiam uma outra metodologia que eu considero que de facto compromete sequer a possibilidade de estarmos presentes. O dissenso, realmente hoje já não acertamos com as sílabas, o dissenso é possível em todo o momento e é um pouco o ótimo inimigo do bom. Vamos começar e vamos ver o que é possível. Até podemos chegar ao ponto em que não é possível, mas vamos ver. A linha A, senhores conselheiros. E aqui vou ter ainda mais calma. Posso passar à linha B, porque a A terá sido aprovada. A linha B incumbe ao Estado desenvolver políticas e planos de ação em todo o território nacional e às instituições prestadoras de cuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, organizar o seu funcionamento, de forma a garantir que os cuidados a prestar na área da saúde sexual e reprodutiva cumpram o enquadramento legislativo e assegurem os meios adequados à sua prossecução, designadamente no que respeita ao acesso seguro e atempado, isto é, dentro dos prazos legais, à interrupção voluntária da gravidez. Sim, só que uma nota, senhoras conselheiras, enquanto estavam lá fora, eu sei que havia justificação para isso, foi aqui referido, com muita pertinência, que teria sido melhor termos muito tempo para discutir o relatório primeiro. Por isso é possível, mais do que possível, vai certamente acontecer que, ao longo da leitura de cada um dos itens, seja necessário explicar o racional que está no relatório, mas explicar o racional para aqui termos chegado. Está bem? Sim, senhor Conselheiro Miguel Oliveira da Silva.
Muito obrigado, senhora Presidente. É muito rápido. Um terço dos abortos feitos em Portugal até às 10 semanas são em instituições privadas com as quais o Estado tem um acordo. Portanto, quando aqui na linha B, segunda linha, se diz no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e ou instituições com as quais o Estado tenha acordo nesse sentido, porque um terço dos abortos em Portugal não são feitos no Serviço Nacional de Saúde.
Mas não acha que, sendo contratualizados pelo Estado, já estão contemplados aqui?
Mas aqui não diz que são contratualizados pelo Estado não. Com outras instituições, aqui não diz.
Não, mas se é no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, são eles que contratualizam. Eu não sei, isto é uma pergunta, eu não tenho nada...
Oh, senhora Presidente, o que se passa na Clínica dos Arcos não é no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Desde logo, pela metodologia com que o aborto é feito. Um é feito com medicamentos, outro é feito com anestesia. E depois o preço que nós todos pagamos do nosso bolso na Clínica dos Arcos, um terço dos abortos, é muito superior ao preço orçamentado para o Serviço Nacional de Saúde.
Sua sugestão, Sr. Conselheiro, é acrescentar aqui...
E outros serviços contratualizados pelo Estado. Aliás, isso vem na lei. Está escrito na lei.
Então, talvez utilizar a mesma terminologia? Serviços autorizados? Conselheira Margarida diz serviços autorizados. Está? Muito bem. Nesta nova redação... Não, não sai. O quê? Tirou os Serviços Nacional de Saúde? Não, o Serviço Nacional de Saúde não podemos apagar. No âmbito, sim, não podemos apagar. É que eu não vejo. Ainda não. Nós temos que pedir à Assembleia da República que passe a ter aqui uns coisas. Senhores conselheiros, pois, mas... Pois, mas não há nada. A redação da linha B, passamos à C. O respeito pelos direitos humanos, particularmente em matéria de saúde, exige uma equilibrada ponderação entre o respeito pela autonomia da pessoa e as condições que legitimam o seu exercício, e a beneficência relativamente às mulheres cuja capacidade de decisão sobre a própria saúde se encontra diminuída, prevendo os mecanismos que melhor concretizem esses direitos. Do reconhecimento deste imperativo ético, emerge ainda o dever de considerar, em concreto e na proporção possível, o envolvimento da pessoa no processo de decisão, promovendo a construção da sua identidade, fortalecendo o seu percurso de autodeterminação e a realização pessoal e zelando pelo seu bem-estar e melhores interesses. É longo, difícil leitura, mas bem pontuado. Sim, sim.
Quem está fora do contexto do relatório e parecer pode estranhar, de repente, falar em mulheres com capacidade diminuída e tal. Eu acho que se começasse a frase por esse sujeito, ou seja, designadamente, começando a frase como relativamente às mulheres cuja capacidade de decisão se encontra diminuída, vírgula, impõe-se o respeito pelos direitos humanos, tal. Ou seja, para que o leitor perceba, isto é para aquele caso específico, não é?
Não ser o terceiro.
É Esta mulher incapaz é um pormenor, não é?
Posso? Eu tenho uma dúvida, eu não gosto da expressão capacidade de decisão diminuída. Estamos a falar em jovens ou estamos a falar em oligofrénicas? Oligofrénicas. Ah, então porque não dizer?
Se os concierges se acharem que é necessário pôr um parênteses, sim.
Anomalia psíquica grave.
Déficit cognitivo, parece melhor, déficit cognitivo, entre parênteses, eu acho que ajuda à compreensão do parágrafo, porque estas duas alterações vão ajudar. É, acho que sim. E depois colocámo-lo em alínea D. Não sei se já está. Está?
Não?
Não? Então, por favor, vejam se está de acordo com o que...
Déficit cognitivo?
Sim, entre parênteses. Exato. De qualquer forma, o que hoje puder vir a ser eventualmente aprovado, ser-vos-á enviado para reler com atenção e ver se há alguma coisa que possa falhar. Já está? Já? Vejam lá.
Então passamos para a D
que se converte na nova C, certo? Vamos passar para a D, que será a nova C. O processo de consentimento informado é um requisito estruturante das relações entre os profissionais de saúde e a pessoa, assentando a sua validade ética e jurídica em três pressupostos essenciais, que requerem tempo e ambiente de serenidade adequados à sua efetivação. Especificamente, a disponibilização de toda a informação relevante para a tomada de decisão, a capacidade de analisar e ponderar entre diferentes alternativas, o exercício livre da vontade, sem pressões ou outros fatores de coação que possam condicionar indevidamente a decisão. Eu acho que falta um I. E o exercício, porque é o terceiro ponto. E o exercício.
Eu estou com uma dúvida, é agora um pouco a destempo, mas é importante. Ai. Parece que ouvi dizer que este parecer só tinha duas relatoras, mas nós votámos... Cinco relatores. Foi o quê? Eu não falto em nenhuma reunião.
Não.
Aliás, eu depois enviei um e-mail para os cinco relatores que eu votei.
Eu recebi no domingo às 16h uma posição, um trabalho feito demorado e consistente das senhoras relatoras para tomar posição até ao final do dia de segunda-feira. Portanto, recebi, repito, numa segunda. É evidente,
mas não
tive
só
tempo. E aliás, só dei conta disso às 7 da manhã de terça-feira, não, que estava a olhar os e-mails.
Eu não sabia disso.
Portanto, eu disse que não me considerava capaz de ter em tal prazo dar uma opinião, até porque eu não tinha, ao contrário das senhoras relatoras, não tinha tido experiência anterior, portanto eu não dia, nem tinha consciência, pronto, e portanto disse que me reservava para hoje para tomar as minhas posições.
Eu também não soube, também não me foi comunicada, eu também vim a saber, ninguém me comunicou a mim, por isso... Eu devo dizer uma coisa, eu acho que até me parece, o que não aconteceu sempre, grande honestidade intelectual. Se a pessoa ofereceu-se porque queria mesmo trabalhar, mas ou o timing ou outras questões e a pessoa não se pôde envolver, ou outras razões, retirar o nome parece-me francamente grande honestidade. Nós já tivemos outros... outros pareceres em que havia nomes, e também já tivemos situações como estas, em que as pessoas simplesmente se retiraram.
Não, era só por isso,
é um procedimento absolutamente legítimo, havia 5 pessoas, mas depois trabalharam 2 e...
Eu, deixa-me explicar, até pioras por razões que me dispensam de entrar em pormenores estéticos, e não apenas éticos. Neste Conselho, informei as relatoras que deixaria de ser relator.
Avançar agora esta questão, está bem? Por isso estamos na linha D, que passa a ser C.
Eu posso ainda dizer muito brevemente, não.
Pronto, ok. Foi um procedimento absolutamente correto por parte de todas as pessoas.
Sim. Pronto. Não, é que nós na fase inicial, como tínhamos o parecer dos transplantes para terminar, até fizemos uma sugestão de que os nossos colegas relatores, que não as duas, pudessem avançar.
Pois foi.
Não tivemos nenhuma resposta, entretanto a nossa Presidente pediu para irmos avançando, porque isto era prioritário, porque tem prazo. O outro, apesar de tudo, não tinha, ainda não sabíamos do que se passou entretanto, e portanto nós então propusemos, se que os restantes correlatores entendessem adequado, então nós avançarmos até um pouco à semelhança, porque tínhamos sido as relatoras principais do parecer de 2022. E portanto foi isto que aconteceu. Evidentemente isto não demorou tão pouco tempo às vezes a fazer quanto nós gostaríamos para podermos ter enviado aos nossos colegas correlatores o trabalho que conseguimos de alguma forma desenvolver e com a distância, uma maior distância do que aquilo que foi possível. Portanto, eu peço desculpa por isso, mas não deu para ser mais rápido.
Pronto, está explicado o processo. Eu realmente na altura pedi que dessem prioridade a este, que se esquecessem o outro, até disse, esqueçam o outro, a nível de secretariado eu própria vou trabalhar e dispusemos também para trabalhar o máximo possível neste. Pronto, vamos. Muito bem. Está explicada a situação e penso que foi absolutamente correta por parte de todos os intervenientes, por isso até acho que assim devia ser sempre. Muito bem, em relação a este D, que é o novo C. Passarei ao atual e futuro E. Sim? Ah, peço desculpa. A objeção de consciência, invocável pelos profissionais da saúde, é um direito fundamental de natureza individual e constitucionalmente acolhido, cujo exercício obedece a procedimentos concretos em matéria de IVG, cedendo inexoravelmente perante uma situação urgente, sem alternativa disponível e que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde da mulher grávida.
Peço desculpa por falar tantas vezes, mas há aqui um eufemismo. Como sabem, eu já falei várias vezes em plenárias e por escrito anterior sobre a objeção de consciência, e há aqui um eufemismo quando se diz que a objeção de consciência na IVG obedece a procedimentos concretos. Tem obedecido, de facto, a procedimentos concretos, e mal. E não haver nenhuma crítica sobre a forma como têm obedecido esses procedimentos concretos é, para mim, inaceitável. Eu tenho para mim, já disse aqui montes de vezes em vários plenários, que uma das razões, apesar de não sabermos o número certo, pelas quais há 80% ou 90% de obstetras objetores de consciência, é justamente por isto, por esses procedimentos concretos em matéria de IVG estarem completamente errados. Designadamente, aquilo que eu já disse muitas vezes, desculpem, o estatuto do objetor de consciência ser o estatuto absoluto. Isto é, quem faz um aborto até às 10 semanas tem que aceitar todos. Quem recusa um, tem que recusar todos. Este estatuto absoluto tem tido consequências perniciosas. É uma das consequências de haver 33% de privatização do aborto em Portugal. É seguramente uma das consequências de que alguns não são feitos até às 10 semanas. E não haver neste relatório uma única crítica sobre o estatuto do objetor de consciência atual, que se diz aqui de uma forma eufemística, procedimentos concretos em matérias de IVG, é o estatuto absoluto do objeto de consciência, do qual eu discordo totalmente.
Senhor Conselheiro, eu aqui gostaria de dizer, o que aqui está é uma descrição da realidade e gostaria de defender a pertinência do nosso parecer sobre objeção de consciência. Quer dizer, quanto mais entrarmos aqui no estatuto do objetor de consciência, aí sim esvaziamos totalmente outro parecer, que está a dar muito trabalho, em que estamos a colocar forte empenho, ainda agora foi referido, ainda hoje tivemos duas audições, e por isso, não estando no projeto de lei que estamos a analisar em causa o Estatuto do Objeto de Consciência, eu acho que devemos limitar-nos a tocar o inevitável, mas deixar para o parecer sobre objeção de consciência.
Perdão, mas aí eu estou 100% de acordo com a conselheira Anália Torres, quando dizem muito bem que antes do parecer propriamente dito, muita coisa deveria ser analisada, não temos tempo para isso, e uma delas era justamente o Estatuto do Objeto de Consciência, que nem sequer é referido.
E como eu acabei de dizer ao conselheiro Rosalva Almeida, em qualquer circunstância, seja hoje ou não votado este parecer, na íntegra, este será sempre votado por este Conselho primeiro do que o da objeção de consciência. Porque o da objeção de consciência, ainda hoje tivemos audições, e este tem prazo. Por isso, senhores conselheiros, vamos referir-nos neste àquilo que não podemos deixar de referir, porque está de facto implicado no projeto lei que recebemos, e esta discussão, que eu acho muito pertinente, e aliás o senhor conselheiro Miguel Oliveira da Silva sabe bem que acho esta questão absolutamente pertinente, e por isso é que temos um parecer sobre isso, mas o estatuto em geral do objetor de consciência é para o outro parecer que nós temos aqui, só esta referência. O problema será o concreto? É que eles existem. Podemos substituir concreto por estabelecidos? Porque este é descritivo. Os considerandos são descritivos, não são ainda preconizadores de nada.
Eu posso fazer uma sugestão? Poderíamos, para não criar estes problemas relativamente aos procedimentos, talvez redigir isto de outra forma. Portanto, de natureza individual e constitucionalmente acolhido, depois retirava-se o exercício dos procedimentos e depois que cede inexoravelmente perante uma situação urgente. E, portanto, não tínhamos aqui... Aceita assim? Pelo menos isto cria... Eu percebo que isto cria algumas dúvidas e algumas questões.
Não penso que ao nível dos considerantes já haja grande prejuízo.
Eu penso que não
também.
E
mais uma vez, nós temos uma reflexão mais ampla sobre a temática. Exato. Temos que ter em consideração, porque a entidade é a mesma. E nós não podemos estar aqui... Não podemos ser bipolares, não é?
Mas, se permite, Presidente, é bom também reforçar o que já foi dito hoje de manhã 17 a 19 vezes, que como está na lei, na portaria, o médico é objetor ou da linha A, ou da linha B, ou da linha C, ou da linha E, ou da linha... ou de todas. Portanto, o médico tem a liberdade de escolher das 5 linhas quais é que é o objetor. Não é invenção minha, está na lei, está na portaria, está no site da Ordem dos Médicos. E, portanto, essa seleção já existe. Ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Portanto,
mas, senhor conselheiro...
Não vamos estar a mudar uma lei que está bem feita, não é?
Eu
posso não ter sido...
Não entrar mais em pormenor, deixarmos as questões de mais pormenor para o que temos sobre objeção de consciência. E aqui restringirmos, sermos um bocadinho mais lacónicos, em vez de estarmos nós próprios a dar tiros nos pés, a começar. E aí acompanho o conselheiro Rosalva Almeida, quanto mais nos pronunciarmos aqui, mais nos condicionamos. Nós não podemos fazer silêncio aqui. E de certeza que isto é votado antes. Mas também não temos que voluntariamente nos condicionarmos naquilo que não está implicado neste momento.
Mas deixa-me só dizer, porque eu estou estupefacto com o que acabei de ouvir. É evidente que 99,99% dos objetores são objetores em relação à linha E, ponto parágrafo. Ponto parágrafo. Se tiverem em risco a saúde da mãe com uma cardiopatia ou com uma retinopatia diabética, em risco de ficar cega, só um louco é que é objeto de consciência. Pode ser que seja o 0,1%. Mas 99,9% são objetores em relação à linha E, e é dessa linha E que eu estou a falar, e é dentro e só apenas dessa linha E que eu defendo o Estatuto do Objetor de Consciência subjetivo, seletivo, com todos os inconvenientes que isso tem, com todas as críticas que isso tem, com todos os problemas que isso suscita. E já agora, deixe-me dizer, objeção de consciência não é apenas em relação ao aborto. Objeção de consciência é seletiva no dia-a-dia. Quando um farmacêutico, ainda bem que está aqui o bastonário da Ordem Farmacêuticos, quando um farmacêutico recusa numa farmácia de ambulatório a dispensa da contracepção de emergência, está a fazer objeção de consciência seletiva, neste minuto, nesta hora, em dezenas de farmácias portuguesas. Por amor de Deus.
Mas por isso é que nós queríamos deixar estas temáticas que ultrapassam a IVG para o parecer que nós temos sobre essa temática mesmo. Para também não esvaziarmos mais o parecer que vem aí, não é? Por isso aqui vamos ser comedidos. Esta leitura, esta proposta de reescrita da conselheira Margarida Silvestre parece-vos aceitável? Porque todas as questões que têm sido abordadas são importantes e não podemos fugir delas quando formos ao parecer sobre objeção de consciência. Não somos obrigados a avançar já com elas aqui. Estamos tranquilos assim com esta redação? Parece-me que sim. E a Aline é também, por acaso. Passo à linha F. Vou passar à linha F, assumindo que é mereceu a aprovação. A linha F. É importante manter a coerência legislativa, quer interna, na leitura integrada da legislação em vigor e nas propostas sucessivas de alteração, quer externa, na observância das declarações e convenções internacionais que geram compromissos para o Estado português. Senhor,
para quem está fora, para perceber, eu diria, quer interna, no que diz respeito ao regime do maior acompanhado, quer externa, blá, blá, do Estado português, no que diz respeito ao respeito pela Convenção de Nova Iorque. Que é o que está no relatório, só que as pessoas não leem o relatório e quando se lê isto assim fica-se...
Sim. Sim.
Ou seja, entre aspas, o regime do maior acompanhado...
Entre parênteses.
Sim. E a lei de saúde mental?
É porque não podemos esquecer que há muita gente, e até jornalistas, que só leem esta parte.
E não percebem. É
a mesma coisa que ainda há bocadinho a questão do déficit cognitivo. Isto ajuda à leitura. Porque assim já se sabe do que é que estamos a falar. Muito bem.
O regime. Não, isso do estatuto é...
Se estamos na parte jurídica, é regime, não é? Bem, quem sou eu? Não.
O autor da lei chamou-lhe estatuto e foi muito criticado, devidamente. Não é um estatuto, é um regime civil, o maior acompanhado.
Muito bem, senhores conselheiros, isto ajuda imenso à compreensão do texto. A parte mais simples é sempre a dos considerandos, porque é bastante descritiva e são pontos de intenção nossa. Agora entramos na parte que certamente merecerá mais alguma discussão, que é do parecer, quer dizer, até que não é. Nós temos três secções, deixem-me explicar. A primeira são os considerandos, a segunda é um destaque do que está na proposta de lei, precisamente para se perceber o que está em causa. Por isso, há alguns que são francamente também descritivos. Ponto 1. Quanto, por isso, na análise realizada ao projeto de lei, considera ser fundamental destacar quanto à proposta de alargamento dos prazos da IVG. Na linha B do artigo 142 do Código Penal, relativo ao perigo para a vida ou a saúde da mulher grávida, em que se propõe um alargamento das atuais 12 para as 14 semanas, o projeto de lei não fundamenta a proposta de alargamento em dados objetivos que permitam concluir pela sua necessidade. Não sei se não valerá a pena, se quer as senhoras relatoras dizer alguma coisa, se alguém achar necessário.
Só uma, eu se calhar posso acrescentar com uma nota, se me for permitida, em relação aos dois. Aqui, de facto, só se está a dar conta de quais é que são ou não são os argumentos utilizados na proposta de lei. Não se está a tomar nenhuma posição sobre os argumentos. Ou seja, na linha B, se me for permitido, apesar de estar com um tema tão tenso, com um clima tão tenso, eu vou brincar. Na linha B diz, aumenta-se porque sim,
e na alínea diz-se aumenta-se porque os outros também têm um prazo maior. Portanto, resumidamente, é isto que lá está. Não estou a dizer que seja bom, que seja mau, mas é isto que se está a tentar explicar, que é a premissa da proposta.
Muito bem, de facto estas duas são claramente descritivas do que lá está e analisando os argumentos que são dados. Então, se calhar eu lia ao mesmo tempo, lia também a 1.2, que é a linha E, não é? Do artigo 142 do Código Penal, relativo à interrupção da gravidez por opção da mulher, apresenta como argumento, não aprovámos nada, apresenta como argumento determinante do proposto alargamento das atuais 10 semanas para as 12. Reparem que em cima temos só das 12 para as 14 semanas, por isso em baixo devíamos ter das 10 para as 12, tirar semanas. O direito comparado. E, todavia, analisando a realidade nacional, constata-se que a idade gestacional média em que a IVGE é realizada tem-se mantido estável nas 7 semanas, o que é indicativo de que globalmente se realiza um diagnóstico precoce de gravidez. Além disso, os dados científicos existentes apontam para uma melhor saúde da grávida quanto menor for o tempo de uma gestação que termina abruptamente, recomendando, por isso, a IVG o mais precocemente possível. Por isso, aqui estamos a tratar dos dois em simultâneo, porque se...
Sim, só dizer que, muito embora seja uma boa formulação, aquilo que a Inês Godinho disse não é verdade. Isto não é uma mera reprodução do isto é um juízo de valor.
Não.
Pronto, ou seja, há aqui seis frases, seis linhas, que não é uma mera explicitação da proposta do projeto de lei. É já uma reflexão cheia de juízos de valor médicos. Não, é só para, não está muito. Não, só dizer que a explicação que a Inês deu não bate certo. Isto não é uma mera reprodução do projeto. É só um enquadramento
de
realidade.
Eu no início tinha dito que alguns eram factuais. Se não eram todos.
Tudo isto é factual, mas é um enquadramento.
Há alguns.
Não é essa a questão.
E é sobre isso que nos temos que pronunciar. O 1.1, claramente, é factual. O 1.2 avança mais. Muito bem. Sim, por favor.
Bom, então, eu de facto tive mesmo que sair, mas era para falar no final dos considerandos, porque eu acho que nenhum dos considerandos responde à questão do pedido desta alteração legislativa. Portanto, não, e é por isso que eu gostava de ter discutido o relatório primeiro, porque precisamente uma das coisas que eu acho é que o relatório, até com, os considerandos, não estou a dizer que são completamente ao lado, mas não há nada nos considerandos que efetivamente remonte para o motivo pelo qual há esta proposta de lei. E o motivo pelo qual há esta proposta de lei é que há um diagnóstico sobre o que se passa quanto ao acesso à IVG em Portugal, que é verdadeiramente, que está feito por uma entidade absolutamente não autónoma, e portanto que é a entidade para a reguladora da saúde, que desenvolveu um relatório muito exaustivo, com dados muito concretos, maior parte dos quais não estão espelhados. Há uma referência a este relatório, há uma referência no relatório a este estudo, que foi praticamente uma audição a todas as instituições, e onde, por exemplo, alguns dos dados que eu partilhei de manhã, como a questão de que há 13 a 14% só há 13 a 14% de médicos que fazem interrupção voluntária de gravidez no país, que há 15 hospitais que não fazem interrupção voluntária de gravidez, que esses ainda por cima se localizam no interior, que há 3, para dar um exemplo mais claro ainda, há 3 hospitais no LDTs que não realizam a IVG, mas há um conjunto de obstáculos objetivos ao acesso à IVG em Portugal. Isto está muito diagnosticado e uma das razões, que pode ser até uma razão errada, mas que é no certo sentido um mecanismo possível para que as pessoas possam aceder à IVG, é a questão do alargamento. Sendo que não pode ser a panaceia para o problema, tem que ser outras. E elas têm que ser encaradas e postas em cima da mesa. Mas a primeira condição é conhecer-se.
E com esta proposta não se conhece a situação real. E efetivamente podíamos dizer, ah, a ausência de dados. Não é verdade, há muitos dados. Os dados são chocantes, eu fiquei chocada. A esmagadora maioria das intervenções feitas, de IVGs feitos nos hospitais públicos, são todas medicamentosas, todas. A esmagadora maioria, ao contrário, exatamente no setor privado, são todas cirúrgicas. E o que acontece é que as pessoas, por exemplo, nos tais sítios, como eu disse, hospitais no Alentejo, etc., em que não são, nem sequer existe a possibilidade de haver IVG, obviamente que as pessoas ficam confrontadas com a questão de terem que ir até a Espanha, não é? Segundo o que parece que está hoje no jornal, ou de irem a qualquer sítio privado. E, portanto, ainda por cima, em torno disto, está montado um negócio. Portanto, isto é de facto chocante e nada disto. Portanto, parece que o que se passa com esta proposta é que nada disto aparece. E, portanto, parece que é uma espécie de um requisito estranho. Agora, porque é que se quer pedir o alargamento de 10? Olha, veja lá, não faz sentido nenhum do ponto de vista médico. Portanto, a realidade está completamente fora deste parecer. E, portanto, eu acho que isto, por isso é que eu vou votar contra. E acho que, de facto, tenho pena, porque é uma ocasião de nós conhecermos melhor a realidade do que se passa em Portugal.
Eu penso que é importante estabelecermos aqui, ou pelo menos estarmos conscientes de uma diferença aqui fundamental. O que são pareceres de iniciativa do Conselho em que nós abordamos uma temática na sua forma mais ampla e aquilo que são pedidos da Assembleia da República em que nós nos pronunciamos sobre aquilo que exatamente nos é pedido. E por isso, não obstante tudo aquilo que acabou de dizer que merece todo o interesse para uma discussão alargada, nada disso é colocado em causa neste parecer. Por isso, nós aqui fazemos sempre esta distinção. E já fizemos desde o início deste mandato, mas todos os mandatos anteriores, há uma clara distinção entre reflexões alargadas, que podemos fazer também sobre esta matéria, como estamos a fazer sobre a objeção de consciência, e o que são respostas àquilo que nos é pedido. Quando nós temos um documento, não sei se viram quantas páginas tem, quer dizer, a exposição de motivos tem 3 páginas, e o resto tem 2 ou 3 com espaços em branco. E a lista das pessoas que assinam é metade, 50% do documento que recebemos. Por isso, quando nos pedem parecer sobre matérias concretas, nós restringimos-nos às matérias concretas e não fazemos uma reflexão alargada. Senhora Conselheira, por favor.
Eu aquilo que quero dizer vai um pouco na linha daquilo que acabou de referir. Nós, efetivamente, no parecer de 2022, analisamos tudo isso. Analisamos as várias metodologias, os riscos associados, a diferença entre uma e outra, porque é que os centros públicos fazem de uma forma e os privados de outra. Apresentamos até sugestões de explicação para isso, aliás, que surgiu até da discussão na própria plenária. E, portanto, temos, de facto, um estudo muito mais alargado. Mas, na prática, converge naquilo que eu penso que está vertido nesta nossa resposta e neste nosso parecer. Os serviços não estão a funcionar adequadamente para dar a resposta que estão obrigados a dar perante este problema. Portanto, nós temos 2 alternativas. Constatamos que há um problema e vamos tentar resolvê-lo na sua raiz, com o planeamento familiar, com as estratégias de referenciação, com a chamada de outros profissionais, como hoje foi falado de manhã, e, portanto, dependendo do caso, as estratégias vão sendo criadas e não vamos alargar só porque há dificuldades. Portanto, eu penso que não é esta a forma adequada, até porque o alargamento também tem consequências, nomeadamente do seu ponto de vista clínico. Portanto, nós devemos é tentar, de facto, explicar que não é, temos que pôr os serviços a funcionar da forma que a lei os obriga a funcionar, numa boa articulação, darem resposta, e os serviços têm que se organizar da melhor forma.
Agora é o conselheiro, por favor. Não, eu posso compreender que esta temática mexe emocionalmente com as pessoas, mas nós aqui estamos a fazer uma análise de um documento. É só. Com as nossas convicções, empenhadamente, mas não mais do que isso. Por isso, vamos continuar a nossa discussão sobre os vários temas, tentar os consensos possíveis e avançarmos. Senhor Conselheiro, primeiro André Dias Pereira e depois Inês Godinho.
Eu vou-vos a pedir a palavra, mas depois tento ser muito rápido. Eu acho que é uma forma de conjugar o trabalho que aqui está com o que disse a senhora conselheira, que é na linha A ou na linha B, dar digamos, uma referência de que há relatórios da Entidade Reguladora de Saúde e da AGS que demonstram que o Ministério da Saúde ou o SNS ou que o Estado não estão a conseguir implementar os deveres éticos que nós aqui estamos a dizer. Ou seja, em como o Estado desenvolver estas políticas tal, isto ainda já, por exemplo, vírgula, algo que relatórios recentes, entre parênteses, DGS e tal, demonstram não estar a acontecer equitativamente em todo o território. Ou seja, pelo menos não passámos por cão por vinha vindimada. Ao menos sabemos o que é que se passa. Não é? E é só acrescentar ali uma vírgula. Algo que, através de relatórios de entidades, Entidade Reguladora de Saúde e DGS, não está a ser equitativo em todo o território nacional. Basta falar equitativo em todo o território nacional. Porque lá está, se são questões de facto, são questões de facto. E, portanto, é uma questão de facto.
Porque assume-se o acesso, algo que não está assegurado de acordo com...
E depois, na linha B, o Estado tem que desenvolver estratégias para... Sim, mas não fica mal. Não, só para dar tempo de escrever essa proposta, está bem?
Tem que se pôr como está no relatório de...
De manhã, a doutora Teresa Violenta, há aqui multidiscriminações, mas é sobretudo geográfica, não é? Mas pode ser só equitativamente. Pode ser só equitativamente.
Doutora Cíntia, o documento da Direção-Geral da Saúde reporta-se a dados de 2022, mas o documento é de 2023.
Sim.
Muito obrigada. Margarida Costa. Não, eu sou Godinho. Costa é. Não, eu não corrigi. Eu sou Margarida Godinho. Costa é de casamento. É nome de casada. Sou Godinho. Como? Eu sou Costa de casamento, Godinho de família. Indo aqui ao ponto 2, há aqui uma... há aqui uma questão que a mim me arranha. A linha A está bem. Não, não, essa vale a linha B.
Eu sobre a linha A ainda, por muito que me custe no tempo e no modo, hoje, 18 de outubro, há dados do Jornal de Expresso que nós não podemos ignorar. Por muito que me custe o que li no tempo, não é por acaso que sai hoje, acho eu, e no modo, com um estilo, enfim, um bocadinho louvaminhas ou choramingas, dizendo coisas, enfim, erradas, com uma mulher que toma a pílula todos os dias, engravida, e só se apercebe que está grávida 18 semanas, mas enfim. Mas pelo menos tem um dado que nós não podemos ignorar e que não podemos deixar de mencionar, acho eu, que é dizer que em duas clínicas espanholas, concretamente em Vigo e Badajoz, se realizaram 530 interrupções voluntárias de gravidez em 2023 de cidadãs portuguesas, ou pelo menos de portugueses ou de, que terão saído de Portugal para lá ir. Mesmo que isso, no cómputo geral de 15 mil abortos, sejam 3% ou 4%, eu sei, nós não podemos ignorar esse dado.
Exato, quer dizer, aqui não, nos considerandos não vejo como. Já se refere a dados.
Estando nós no contexto, no relatório pode-se pôr uma. Eu penso que o Conselho deve trabalhar com dados oficiais, digamos assim. E, portanto, nós penso eu que deve haver um tratamento diferente. E, portanto, eu penso que no relatório podemos pôr uma nota de pé de página com essa indicação da notícia, para não parecer que estamos esquecidos, omissos, alheios. Mas aqui, e concordando com a senhora conselheira Anália Torres, de facto não devemos dar a ideia que estamos aliados dos dados, até porque eles depois, no sítio onde nós estávamos, vinham referidos no ponto a seguir. Portanto, nós trabalhámos os dados e tivemos os dados em consideração. Mas há, de facto, uma coisa... ou duas coisas que é importante ter em linha de conta. Nós estamos, de facto, numa camisa de varas, porque nós só nos podemos, nestes contextos, e com este tempo também, deve-se dizer, pronunciar sobre aquilo que nos perguntam. E, portanto, nós já tentámos enxertar coisas que não estavam diretamente na pergunta, já para tentar ir dando um enquadramento um bocadinho mais substancial, com a sorte de termos feito o trabalho em 2022, que já nos deu alguma... digamos, algum balanço para conseguirmos desenvolver. Portanto, também para dar esta indicação, nós estamos muito espartilhados quando são estes pedidos daquilo que podemos desenvolver. Portanto, o nosso objeto não são os dados em sentido técnico, são as propostas de alteração. Nós é que já fomos tentando aqui e acolhi acrescentar alguma coisa.
Tentei dizer ainda há pouco que não podemos confundir relatórios de iniciativa com perguntas em concreto. Só a favor.
Tendo em conta tudo aquilo que nós falámos aqui, que falaram aqui, eu acho sinceramente que mencionarmos a remessa das mulheres que queiram interromper voluntariamente a gravidez para estes organismos privados é exceder o relatório, porque é exceder o relatório, só precisamente é exceder o relatório, porque o Estado deve organizar-se de forma a que estas intervenções sejam feitas dentro do SNS, não é fomentando os negócios privados que por aí vão com risco para as mulheres, porque cá está, como aqui foi dito, elas são submetidas nos hospitais e nestes centros particulares a métodos cirúrgicos, portanto isto é extravasar um pouco, e eu retirava isso.
Mas não está.
Como?
Não está.
Está aquela referência aos serviços...
dos serviços, no âmbito do serviço,
por amor de Deus,
reconhecidos...
Isso, não entra nesse pormenor.
Reconhecidos no âmbito, já estamos, por exemplo, a falar da tal clínica dos Arcos, que é reconhecida, e nós sabemos que é.
Mas em todo o caso, quando, por exemplo, eu dei-vos aqui o caso dos Açores, em que houve um tempo em que eram todos objetores, era mesmo preciso fazer-se sair, não é?
Exato, exato. Eu compreendo. Mas também estamos aqui a dar um aval a um negócio. Isto é a minha opinião.
Sem entrarmos no negócio, só dizer que é preciso é que o Estado garanta. Nós compreendemos, mas é assim, ou começamos a cortar tudo e ficamos com muito pouco, ficamos mesmo no osso, ou sequer sem entrar em pormenores, talvez não nos comprometa em termos de negociatas. Eu acho que aqui a nossa preocupação dentro do contexto é muito maior, o de quando os serviços não têm capacidade para assegurar, têm que arranjar uma alternativa. É muito mais essa a intenção, não é? Não entramos no...
Eu acho que é de passar para 1.3.
No entanto, é de mal ou menos, mas no entanto há aqui esta questão de fundo.
Há uma questão de fundo que nós não abordamos.
Exato.
E volto a dizer, o que disse agora a conselheira Inês, aquilo que nos podemos pronunciar é muito pouco.
Não, é só por uma questão. De facto, não é assim, não é bem assim que há uma pergunta e que essa pergunta não tem nada a ver com nada. Há uma exposição de motivos da lei, que de facto não é muito desenvolvida, claro, mas é aquela que é uma exposição de motivos que, no fundo, mostra um conjunto de realidades. Aliás, também cita alguns relatórios, cita a OMS, cita várias fontes, e isso mostra alguma incomodidade relativamente, uma incomodidade grande relativamente a toda esta situação do acesso à IVG, que tem sido uma coisa que aparece agora em termos de exposição de motivos, mas é longa, é uma coisa que há meses e meses que vem sendo tematizada como questão, de forma jornalística, etc. Espantosamente, de facto, temos um relatório da tal Autoridade Reguladora de Saúde que expõe uma situação de uma forma muito exaustiva que é preciso partilhar. Portanto, aparece uma exposição, é-nos pedida uma coisa, mas aparece-nos diagnosticando uma situação que não corre bem e para a qual depois há uma solução, que é o alargamento dos prazos. E parece que, de facto, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem. Por exemplo, em todos os países em que se deu este processo de alargamento dos prazos, e não é por acaso que Portugal é o único que tem 10 semanas. Não é o único que tem 10 semanas, porque a prática mostrou, é o único, não, a Eslovénia. Sim, está bem, ok. Mas não interessa, isso não interessa. De facto, não, está bem. Aquilo é, provavelmente todos vão fazer no mesmo percurso, não é? Porque de facto está a ser...
Desculpem, este argumento, quem faz o quê? Nós também podíamos dizer que a gestação de substituição foi aprovada em Portugal, não se faz em praticamente lugar nenhum da Europa. E a inseminação pós-mortem, a mesma coisa. Desculpem, vamos para o nosso documento.
Vamos fazer como deve ser. E como deve ser é, de facto neste aspecto o que se tem passado, é só para terminar, o que se tem passado e que efetivamente se tem verificado, que por causa da objeção de consciência, por causa de um conjunto de fatores, da dificuldade dos serviços se organizarem para dar resposta às questões, aqui como noutros países, era só isso que eu estava a acentuar, como também aconteceu com a Espanha, que alargou para 14 semanas, o que acontece é que está a haver este tipo de... Mas em todo o lado tem havido esta tendência.
Mas, se me permite, Presidente, no fundo já estamos a discutir o 1.3. Eu acho que podemos passar para o 1.3. E eu gostava só de perguntar... O 1.3 que está aqui invoca que o prazo é um obstáculo à realização do IVG, que não encontra justificação, etc. E, portanto, concordo com o que aqui está. O que eu queria era trazer aqui um outro ponto para debate, que o conselheiro Miguel Oliveira Silva também já tem usado noutros contextos e alguns colunistas de jornal. Não, mas é que tem a ver com isto, tem a ver com o 1.3 e com o prazo, que é, se reabrirmos o debate sobre o prazo para cima, corre-se o risco de reabrir para baixo. Ou seja, neste momento há um contrato social, citando Miguel Oliveira Silva, que vem do referendo. Eu sinto-me confortável com o que está escrito no 1.3, apesar das dificuldades que as mulheres têm e de iniquidade em Portugal, porque há, digamos que, a vontade de não reabrir um diálogo que está aberto a deputados que querem reabrir, baixar o prazo, acabar com o prazo. Ou seja, se reabrimos para 12 semanas, então também é legítimo reabrir para 0 semanas. E então, perante essa circunstância, é um argumento que eu quero trazer aqui, que não é meu, é do professor Miguel Oliveira Silva. No fundo, 2007, cristalizou ali um contrato social. Claro, já passaram 19 anos, valha-me Deus, é toda uma geração que passou. Mas, apesar de tudo, é uma cautela de prudência que gostaria de assinalar aqui, não sei se há ata, se não, gostaria de assinalar que é prudente ter cuidado em mudanças de prazos, porque sobe para cima também pode descer para baixo.
Senhor, não tenho opinião muito forte.
Não tenho opinião... Eu acho que subir é sempre para cima e descer é sempre para baixo. Mas, fora isto, eu vou ser muito, muito breve. Vou ser muito breve. Acho que toda a gente sabe o meu sentido de voto em relação a este parecer, porque eu também vou ser coerente com o que fiz nos outros, portanto vou votar contra. Está bem? Quero dar os parabéns às duas relatoras, independentemente disso, porque acho que fizeram um trabalho notável dentro das circunstâncias do enquadramento que este parecer nos pede. Fizeram um trabalho que é o dobro, em termos de caracteres, do que é submetido. Ficam a saber. Elas têm 16 mil caracteres e todo o texto, incluindo as assinaturas, tem 8. Ok? Pronto. Só o único ponto que eu queria aqui deixar muito claro é o seguinte. Há quem discorde da questão das 10 semanas e não tem nada a ver por questões de praticalidade. Tem a ver com questões de não aceitar os argumentos supostamente científicos, que também são questionáveis, ok? E que outros países, obviamente, usam outros argumentos científicos para ter prazos mais longos. Portanto, a minha posição não tem nada a ver com a acessibilidade, que eu estou completamente de acordo, tem que ser resolvida. Tem a ver com um outro fundamento da parte da biologia, que é a minha interpretação do que é um facto científico, onde é que começa a vida, mas isso é meu, está bem? Não é só meu, é de muita gente. Está bem? Queria deixar isto muito claro, que não é só por uma questão de acessibilidade que esta questão aparece, é também por outros tipos de questões, está bem? Pronto, é só isto. A linha primitiva, que é onde vem a questão das 10 semanas, não tem nada a ver, é o início da formação do sistema nervoso, mas é um sistema nervoso que não tem potenciais de ação, que não tem uma data de outras coisas. Portanto, essa é a minha questão. Sim, já. Pois é, até às 14, por isso é que os outros. Não é por acaso que os outros países têm às 14 ou às 12, têm de ver com o sistema. Isto é, a biologia é um processo gradual. Está bem? Há diferentes marcos, ok? As 12 é uma coisa, agora de cor não tenho, se me derem 5 minutos eu vou e vejo já. Mas não quero estar a perder tempo com isto. Era só. Não vale a pena. Eu, por mim, aprovava isto tudo de cima a baixo, que já o li todo, li no comboio, no tempo que a Margarida me deixou, porque estivemos a falar de outros assuntos muito agradáveis. E eu acho que está um trabalho muito bem feito dentro das condicionantes e dentro daquilo que a senhora Presidente já disse. E, portanto, inacreditavelmente, eu concordo com quase toda a gente aqui. O que é inacreditável. Menos, enfim...
Senhora Conselheira Inês Godinho.
Pegando justamente naquilo que a senhora Conselheira Anália Torres tinha dito, ou seja, que é face a estes dados da ARS que se propõe as 12 semanas, ou também incluindo esse argumento que se propõe as 12 semanas como panaceia, é importante que se compreenda, e foi isso que também se tentou fazer. Aqui não é tanta questão das 12 semanas. As semanas, para haver um alargamento, têm que ter um fundamento próprio. Ponto número um, e foi isso que se tentou aqui, de algum modo, ilustrar, e já passámos por aí, que não há um fundamento específico para o alargamento científico, se quisermos, como acabámos de ouvir o Sr. Conselheiro João Ramalho. O fundamento apontado não é esse. E se a resposta são as 12 semanas, isso desculpabiliza o prazo, o disparate, isso desculpabiliza o Estado de se organizar, e daqui a um ano vamos ter que ter uma proposta de 14 semanas, porque o Estado não se organizou. Ou seja, é preciso é que se encontre o fundamento certo. E é isso, e é esse a questão, ou seja, o principal, ou a grande questão aqui, independentemente do contrato social, nem de ir ao prazo, é o modo como são apresentadas as alterações. Ou seja, vê-se que há um diagnóstico pelo relatório da ARS, que é um diagnóstico complexo, não se pode desculpabilizar o Estado de garantir o direito de acesso e, nesse sentido, não invocar argumentos paralelos para um alargamento de prazo que não vai ter outra consequência, que são daqui a 2 ou 3 anos vir outro relatório da ARS e já não são as grávidas até às 12 semanas, vão ser as grávidas até às 13 ou até às 14. O problema vai se manter. Enquanto o Estado não se organizar e não garantir este direito de acesso, para mim o grande problema é esse.
Vamos então para o ponto 3, se me permitem, nesta orientação dos trabalhos. Estamos no ponto 3 que o Sr. Vice-Presidente introduziu. 1.3, não é? Penso que está, não está, 1.3. Muito bem, passaremos...
Pronto, eu insistiria que talvez reforçasse, portanto é um outro argumento, mas que talvez reforçasse a manutenção dos 10 semanas, a ideia de que houve um referendo que aprovou as 10 semanas e de que, claro que não se cristaliza no tempo, mas que é um argumento a favor da manutenção. Ou seja, houve este contrato social, pode-se mesmo pôr entre aspas. E pronto, e o resto que eu disse já não tem que ir para, não tem que ser por escrito. É que abrir a guerra dos prazos, então fica no jogo democrático, às vezes mais para aqui, às vezes mais para ali, e começa-se a fazer eleições sobre prazos, não é? Aqui não está cristalizado, e não havendo razões enormes para mudar o prazo, pronto, eu propunha que se considerasse também a palavra referendo aqui.
Se me permitem, eu creio que qualquer referência ao referendo e ao suposto contrato social tácito possa ser feito no relatório, mas não no parecer propriamente dito, porque acho que nos expõe a uma crítica óbvia. A sociedade é dinâmica. Nós estamos a falar de um referendo que tem muitos anos e que ainda por cima nem sequer foi vinculativo. Por isso, sinceramente, eu não incluiria aqui. Admito perfeitamente que seja um dado interessante para a reflexão e que seja incluído no relatório, mas incluí-lo aqui acho que fragiliza mais a posição do Conselho do que a fortalece. Já os dados, esses sim, aqueles que fomos introduzindo. Senhores Conselheiros, em relação ao 1.3, estamos... Ah, desculpe.
Eu gostava de dizer alguma coisa. A sociedade é dinâmica, mas não houve um referendo, houve dois. Um em 98, outro em 2007. E o 98, bom, agora parece que vamos ter Orçamento Geral de Estado, não é? Mas o de 98 foi tão pouco importante que os protagonistas na altura chamavam-se Marcelo Rebelo de Sousa, líder da oposição, e António Guterres, primeiro-ministro. Tinha sido aprovada a lei de despenalização do aborto em outubro pelo Partido Socialista e o primeiro-ministro ignorou completamente essa lei e foi moeda de troca o referendo para que o líder da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa, apoiasse o Orçamento Geral do Estado de 1998. Disse bem. E quando veio o referendo de 2007, todos dissemos, e disseram, não houve ninguém que se opusesse, para alterar a decisão de um referendo mesmo não vinculativo, só com outro referendo. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a propor um outro referendo em 2024 ou 2025? Não, até porque acho que teria um resultado completamente diferente. Mas não o mencionar, ou não mencionar que na altura se estabeleceu um vínculo tácito com o povo português, que era até às 10 semanas, e que ninguém ia alterar isso no futuro, porque houve muita gente que dissesse, que disse logo, daqui a uns anos vão querer 12 semanas, vão ter 14, vão ter 16, e na altura, pronto.
No relatório, estão a tomar nota de... Estão? Está bem? Não, estou a dizer se não se importam de estar a tomar nota.
É uma questão procedimental importante, porque se abdicamos de coisas, porque vão para o relatório, mas depois as relatoras, como é seu direito, só assinam o que entendem, está-se a perder.
Não, estão aqui a dizer que sim, que colocam no relatório. Não foi.
Não sei, porque há coisas no relatório que eu mandei há muitos dias comentários sobre discriminação grave de pessoas estrangeiras e não vi nenhuma resposta. Portanto, eu tenho uma crítica muito grave ao relatório. O relatório é uma peça muito perigosa para o CNECV, é uma fonte de discriminação terrível das mulheres estrangeiras, devia ser revisto da forma como está aquele parágrafo, como eu vos disse. Eu não sei se receberam, não sei se receberam o e-mail. Quer dizer, foi muito claro o que ali está, designadamente, por exemplo, 24% de mulheres brasileiras, elas é desproporcionalmente pouco, porque elas são a maioria das mulheres estrangeiras em Portugal. Portanto, estar a pôr as brasileiras como o número um do aborto é absolutamente discriminatório, fica mal a Consciência Nacional de Ética. Pelo contrário, elas são muito mais de 24% das estrangeiras em Portugal e, portanto, significa que abortam muito menos que as outras estrangeiras. Enfim, eu diria que, ou remeter, pronto, já o disse, o que tinha a dizer, mas o ponto é, eu acho que isto do referendo é importante, acho que é um argumento importante e, portanto, se há o compromisso de pôr no relatório, siga. Se não houver,
associa-me. Ora, nós podemos assumir, se as relatoras assim entenderem, ser o secretariado a introduzir alguns destes pontos considerados importantes pelo plenário.
Em relação às mulheres estrangeiras, só estão
momento de fazer, de explicar que a grande maioria delas não têm problemas de entendimento da língua portuguesa e por isso é que são todos os países de língua oficial portuguesa e foi por isso que nós os caracterizamos. É um dado também, embora com algumas alterações no seu ordenamento, mas é um dado muito sobreponível àquilo que tínhamos encontrado e tínhamos discutido e analisado mais em pormenor no relatório de 2022.
A minha pergunta, só em relação a esta matéria, têm a possibilidade de, durante o fim de semana, introduzir estas notas que foram aqui apontadas? Porque senão nós podemos, só para terminar isto, porque senão, em termos de secretariado, na segunda-feira, poder-se-á dedicar o secretariado só a esta matéria?
A primeira nota é, como é evidente, está aqui uma descrição de dados objetivos que constam dos próprios dados que foi feita à consulta. Portanto, aqui não há nenhum intuito discriminatório. É a primeira coisa que se deve dizer. Começa-se por ordem decrescente e, portanto, começa-se dos 24 para os 15, para os 12, para os 8. Portanto, há aqui um critério que foi seguido até na enumeração das nacionalidades. Ninguém está a dizer isso.
Por opção da mulher, tem vindo a aumentar nos últimos anos, 17.7 para 28.9 em 2022. Pronto, para já, este 28.9 é facto, mas tem que ser um facto enquadrado na realidade, ou seja, quantas mulheres em idade fértil estrangeiras é que há na sociedade portuguesa? Portanto, é evidente que há muito mais mulheres em 2023 do que em 2016 de cidade estrangeira. Portanto, é que a estatística é a verdade do que a gente quiser. Isto é evolução natural. Há muitas, a maior parte das mulheres estrangeiras são idade fértil, ponto 1. Ponto 2, há muito mais em 2023 do que em 2016. Portanto, sendo uma total verdade, enunciá-la com esta leveza é lido como, olha, está a aumentar um terço, até 28, 29%.
Mas não há nenhuma...
Pera, e depois diz, a maioria tinha nascido brasileira, que também é um facto, só que se... eu nunca estudei estatística na vida, mas basta comparar 24% de brasileiros com, por exemplo, 8% de guineenses, para se ver que, embora esteja em número 1, bom, mas per capita é muito inferior aos guineenses.
Mas essa relação não é preciso fazer muitas contas. É o número de mulheres em Portugal. E o ano específico de 2022 são dados.
São dados estatísticos, mas a estatística tem leitura. A semiótica desta frase...
Evidente, só se conclui
o relator não tem essa intenção, mas a leitura pode levar a essa intenção.
A intenção é aquilo que conclui o parágrafo, que é o problema da comunicação.
Não consigo transmitir.
Foi isso que nós tentámos. Pois, é isso que se tenta dizer. Pois. Foi esse.
Induz, obviamente, discriminação. Porque sendo uma verdade.
Se não pusermos.
Sendo uma verdade, 28% são estrangeiras, também temos que ver qual é a percentagem de mulheres estrangeiras entre os 20 e os 44 anos. E se calhar vamos ver que, se calhar, não serão 28%, mas se calhar são 20%. E, portanto, o tal 28% é muito relativo. E porquê é que o Conselho Nacional de Ética há de estar a exibir um número que não é um número simpático para uma comunidade já tão sofredora designadamente nesta matéria? É uma comunidade que tem difícil de acesso, não por linguagem, não é a linguagem.
Diga uma coisa, não é possível, quer dizer, o relatório é o relatório, mas focar mais na parte do entendimento da língua portuguesa e... Exatamente, basta isso e liberta, porque eu não acho que seja sequer... Sejam dados determinantes em termos do relatório.
Exatamente,
está bem. Pronto, está resolvido.
Não, desculpe, eu acho que nós não temos que exibir, mas também não temos que esconder. E é para o próprio relatório da Direção-Geral da Saúde o põe a NAN e é indispensável, porque só quem não vê mulher, só quem não tem cuidados materno-infantis, é que não sabe que há, de facto, uma displicência de comportamento contraceptivo, quer na oferta, quer dizer, começa por haver grandes falhas na oferta de médicos de família, de medicina geral e familiar para estas populações a nível geral. E depois estas populações têm, de facto, uma displicência muito grande, há que utilizar o termo, e não ter vergonha, têm uma enorme displicência em relação ao planeamento familiar. Eu não ouvi hoje, infelizmente, a intervenção do Dr. Tomé, mas sei o que ele disse, e falei com ele antes e depois do que ele disse. Ele disse-me que foram que são oferecidas aulas de planeamento familiar e elas não vão. Então, e nós escondemos isto? Temos vergonha disto e não podemos dizer isto? Eu não sou do Chega, como imaginam, não é? Mas quer dizer, mas há limites.
Eu só olhando para os números, vejo aqui, santomenses 6.6, fico preocupado com as santomenses, porque elas são obviamente muito menos de 5% das mulheres estrangeiras residentes em Portugal. Guineense, a mesma coisa.
Eu penso que já chegámos.
Agora, dizer, a maioria são de nacionalidade brasileira.
Mais tempo, já expôs os seus argumentos, já expuseram argumentos contrários e creio que é possível estabelecer o consenso que, mesmo sem estar a esconder os dados, não é sobre isto o nosso parecer e, por isso, podemos fazer a generalidade que tinha a ver era com o entendimento da língua portuguesa. E esse é que é o argumento que nos interessa aqui. Como? Muito bem. 1.3, mas está a tentar ser acautelado. 1.3. Podemos passar ao ponto 2, que é quanto à dispensa do período de reflexão e na alteração dos procedimentos. 2.1. O projeto de lei desconsidera que o período de reflexão constitui um elemento importante do processo de tomada de decisão, porquanto visa garantir tempo de ponderação, tendo em conta as consequências irreversíveis da decisão de interromper, ou melhor, de terminar uma gravidez. O peso desta decisão e a sua projeção no futuro aumentam a relevância de uma tomada de decisão informada, livre, mas também devidamente refletida e amadurecida, que verdadeiramente promove a autonomia da mulher. Por isso, esta é a base para a manutenção do período de reflexão. Eu, sobre esta matéria, gostaria de, ainda sem saber qual é a opinião generalizada, parece-me a mim altamente inconcebível retirar um período de reflexão. O período de reflexão não tem nada a ver com o paternalismo. Eu acho ofensiva esta proposta de chamar um período de reflexão paternalismo. E acho que isto é gravíssimo do ponto de vista ético. Quer dizer, a pessoa que pensa, cuidado que pode mudar de opinião. Mas pode. É para isso é que serve o pensamento. Aliás, até se costuma dizer que não devemos tomar reações a quente. Eu imagino que uma gravidez não desejada cause um choque muito grande. Não sei o que é uma gravidez não desejada, devo dizer. Eu sempre sofri, foi de gravidezes que não aconteceram. Por isso, não sei o que isso é. Mas imagino que seja um choque muito grande e que a primeira reação não seja, se calhar, a mais ponderada. Retirar a possibilidade da pessoa pensar naquilo que é uma decisão verdadeiramente irreversível não é paternalismo. É permitir que a pessoa se acalme, que tenha um momento, sabendo todos nós que de decisões irreversíveis arrependidas está o mundo cheio. Por isso, não há... Isso, então, para mim, é um ponto muito importante. A reflexão nunca é paternalista. Agora, devia haver reflexão sempre. E, como muito bem está cautelado aqui, desde que esse período de reflexão não inviabilize a realização da IVG dentro do prazo legal. E isto também é muito importante. Isto está aqui. Mas, desculpem, mas isto aqui para mim é um ponto muito importante, porque me parece que se anda a fomentar esta ideia de que a reflexão é paternalista. E isto realmente é...
E, bem, isso é outra história, também serve para dissuadir, mas eu nem falo sobre isso, eu falo sobre o período de reflexão para todos nós e em todas as decisões da nossa vida é absolutamente essencial. Nós até dizemos, dorme sobre o assunto. É muito importante que as decisões sejam conscientes, assumidas, refletidas e não espontâneas e imediatistas, sobretudo quando são desta natureza. Por isso, quero manifestar o meu total apoio do 2.1 e da manutenção de um período de reflexão, com a ressalva que também está neste parecer, de que ele não seja o impedimento para a realização da IVG dentro do prazo consignado pela lei.
Eu peço desculpa, mas discordo. E considero que esta, que a imposição por lei de um período de reflexão é o exemplo acabado do paternalismo. Desculpa, mas é a minha opinião. E que nada impede que se fale, que se promova a reflexão, que se diga, pense sobre o assunto, veja lá. Impor por lei um período determinado de dias, ou de horas, ou de minutos, para que seja obrigado. Agora, reflete aí, é uma posição que eu acho altamente paternalista e que pode prejudicar. Eu não vejo, não consigo ver daqui que o período de reflexão imposto pela lei não prejudique o cumprimento dos prazos. Não está ali escrito em lado nenhum. Isso é uma... Pronto. Quando lá chegarmos, chamar-me-á a atenção. Mas eu discordo.
Eu queria só dizer, na proposta do Partido Socialista, escrita em péssimo português e com muitas inverdades, vem lá escrito que nenhuma mulher muda de opinião querendo fazer um aborto. Está lá escrito. Ora, eu já segui dezenas de mulheres, felizmente, que mudaram de opinião depois de ter ainda uma primeira consulta para fazer um aborto. E a Margarida Silvestre também, com certeza. A entidade reguladora da saúde diz que 795 mulheres, 795, não são dezenas, 795 mulheres, depois de irem à primeira consulta, decidiram viabilizar a gravidez entre 2018 e 2022. Eu acho que repetir isto nunca é demais.
Duas notas. Primeiro, eu concordo com o 2.1 e até lhe acrescentava mais uma nota ético-jurídica, que até parece que hoje em dia é quase pecado falar nisso, que é, há aqui outro bem jurídico, há aqui um conflito de interesses constitucionalmente relevantes. E este é o único momentozinho em que a vida intrauterina tem alguma proteção na lei. É o único, tipo, além de ser serviços de saúde autorizados e tal, por médicos, portanto não é feito em qualquer lado, tal, mas é o único momento em que a vida intrauterina, e isto foi muito importante para o Tribunal Constitucional ter deixado passar o referendo, porque não há uma aniquilação total deste bem jurídico antes já há aqui um compromisso, por um lado é só até às 10 semanas, aliás já há pouco falámos de referendo, esquecemos do Tribunal Constitucional, não é? Segundo, ou seja, eu acho que, pela minha parte, se quiserem acrescentar, e este prazo configura ainda um momento, porque nós estamos sempre a ver aqui do lado da mulher, isto até é bom para a mulher, é bom para a mulher. Não, isto também é bom para o bem jurídico vindo da doutrina. Aprová-lo, estão 700 e tal situações de desistência. Segundo ponto, meramente factual, na Alemanha, não na lei, mas entretanto até tornou lei, qualquer cirurgia com riscos para a vida, ou riscos de paralisia, ou riscos de cegueira, tem que haver uma consulta médica a dar informação e obter um consentimento, e só se pode realizar 48 horas depois. A pessoa não pode fazer uma neurocirurgia, marca-se na clínica e vai lá e faz tudo na mesma hora. Não. Primeiro há uma consulta médica e só 48 horas depois é que o cirurgião pode fazer uma neurocirurgia ou um tratamento de um câncer da mama, é a jurisprudência alemã. Portanto, cirurgias graves carecem de 2 dias de reflexão. Tem nada a ver com a interrupção da gravidez. Pronto, só para dizer que, se quiserem acrescentar isso do bem jurídico, vida intrauterina, sei que não é muito popular hoje em dia falar nisso, mas...
Pronto. Não, eu de facto eu percebo perfeitamente a questão de que, da ponderação, e acho que é uma coisa muito importante na vida, não é? Isso, eu dormir sobre o assunto é muito importante e já me tenho visto em muitas situações em que isso se passa assim. Agora, esta questão tem uma história, e a história é de que é muito difícil para uma mulher, também não sei por experiência, mas é certamente muito difícil por tudo o que se vê da literatura, dos estudos feitos sobre esta questão da interrupção voluntária da gravidez, que é no fundo uma opção por uma maternidade consciente, que é sempre, nunca se fala disto. Qual é o outro lado da interrupção? É a questão da pessoa assumir, que é um compromisso para a vida, que faz com aquela pessoa, com o ser humano que está a gerar, é um compromisso para a vida. Portanto, uma interrupção voluntária de gravidez é necessariamente, para a esmagadora maioria das mulheres, por tudo o que se sabe, do que se estuda sobre o assunto, uma situação difícil e uma decisão difícil. E que é muito ponderada e relativamente à qual muitas vezes se procura hoje em dia, mas não no passado. No passado estávamos submetidas, todas as mulheres estavam submetidas a terem que ter, de facto, a ir com as gravidezes para a frente, porque nem essa questão, porque nem havia contracepção. Portanto, é preciso que perceba que está uma história neste assunto. E a história é esta, é a história de uma progressiva capacidade de controlar melhor a fertilidade. Começou por isso, porque através da contracepção, que também muitas vezes foi muito contrariada pelas várias igrejas, como se sabe. Portanto, depois passou-se a poder aceitar a contracepção, depois daí passou-se até a poder aceitar a interrupção, etc. E tudo tem que ver com assumir decisões de maternidade conscientes. É isto que se trata, não é essa perspectiva que muitas vezes se fala, que a pessoa é... Também há casos, há malucos para tudo, não é? Quer dizer, há malucos e pessoas com dificuldades para tudo. Agora, isto é o que está em causa na assunção da interrupção voluntária da gravidez. E não pensar o contrário é, de facto, ou não ter experiência ou não perceber o que é uma decisão difícil na vida de uma pessoa. Temos de uma mulher e de uma mulher, porque de facto também se trata aqui dos direitos que as mulheres vêm adquirindo ao longo do tempo contra ventos e marés e com muita dificuldade. Portanto, a questão é que está aqui quando se coloca... Agora, quando uma pessoa... depois de ter feito uma ponderação, se levanta para se dirigir a um serviço para pedir que lhe faça uma interrupção voluntária da gravidez, refletiu muito. Professor, refletiu muito, certamente, e, portanto, acho que é, e esta questão de que se diz, por exemplo, que é de uma forma, ai, que é dissuasor, não, porque nós sabíamos que isto houve muitas alturas em que, de facto, se procurou dissuadir, porque não faz mal, eu lembro-me que eram as conversas que Deus, quando dá uma criança, também logo põe um pãozinho debaixo do braço, já foi há muitos anos. E, portanto, a questão agora, estamos a tratar de questões que têm a ver com a transformação que tem havido no sentido de maior poder de decisão das mulheres e daquilo que se passa com o controle da fertilidade, e isto é um outro passo nesse sentido. E, portanto, eu acho que até é ofensivo, por exemplo, não perceber isto que estou a dizer, que é da dificuldade do que significa ir a uma consulta e ainda lhe dizer, olha, espera lá, o melhor é esperar mais um bocadinho e reflita. Eu acho que poderia não fazer mal, mas numa questão que tem que ver com o problema de tempo, em que volto outra vez a falar dos problemas do acesso, acho que isso dificulta e que acho que pode ser lido com, eu não poria assim, mas pode ser lido com certo paternalismo dentro dessa história, do processo histórico que eu estou a contar. É só dentro disso, não é? Não é porque faz sempre bem refletir, porque isso também estou de acordo consigo, mas agora isto tem uma história e essa história passa por essa questão sempre de uma monitorização. Será que as mulheres de facto têm capacidade de decisão? Será que não será até melhor que esta questão é assim que está?
Nós, por acaso, aqui no grupo temos médicos desta área e eles não me deixaram mentir em dizer que as pessoas, quando pedem a VG, algumas se precipitam. E foi dito aqui pela Diretora-Geral de Saúde que as mulheres mudam de opinião. Por isso, mudam efetivamente, às vezes precipitam-se e às vezes ficam gratas por ter tido tempo para pensar. E por isso, não há qualquer paternalismo, há garantia das melhores condições possíveis para o exercício da autonomia. Sendo que este período de 3 semanas, três meses, três anos, este período de reflexão é também utilizado para conversar sobre tudo o que tem a ver com o procedimento, com as alternativas possíveis, e tudo isto são informações que às vezes as pessoas não têm. Por isso, já exprimimos a nossa opinião. Eu, em relação a isto, como perceberam, fui bastante veemente, porque é uma coisa que me toca muito perto e não tenho qualquer dúvidas na minha leitura, independentemente do processo histórico. O processo histórico é exatamente, eu subscrevo isto. Agora, o que eu não posso é utilizar argumentos da década de 60, em que as mulheres não conseguiam controlar a sua fertilidade e precisavam de se emanciparem, com 2024. E isso eu não confundo. Tendo primeiro a conselheira Inês Godinho, depois o nosso vice-presidente, e depois fosse possível nós avançarmos um pouco mais, porque as posições manifestadas são o que são, e não me parece que aqui consigamos muito mais na redação, que consigamos maior consenso, mas se alguém o puder fazer, também se agradece.
Só duas notas. Quanto às ponderações, a primeira nota é que, ainda que não esteja lá escrito período de reflexão de forma taxativa, esta ideia de tempo para pensar também consta em relação às outras alíneas. E, portanto, é uma primeira nota que gostaria de salientar, ou seja, esta ideia de tempo para pensar, para isso também tínhamos, de algum modo, de partir da premissa que este tempo para pensar que está relativo às outras linhas, eu não estou a dizer período de reflexão, não está lá escrita essa expressão, também seria uma abordagem eventualmente paternalista. Portanto, o exercício da autodeterminação é um exercício que assenta numa lógica de domínio de toda a informação relevante para o efeito. E este período de reflexão também está pensado numa determinada sequência temporal relativamente ao exercício da IVG. Não estou a emitir juízos de opinião para já, estou a dizer que há um enquadramento. Mas, a propósito de ponderações, também acho que há aqui uma nota importante que deve ser dada na sequência, ou se quisermos, no enfiamento daquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, quanto à tutela da vida intrauterina. É porque nós não nos podemos esquecer que, no meio desta conversa toda, nós estamos a discutir aquilo que é uma norma penal, ou seja, estamos a discutir uma situação em que já há, dentro deste artigo 142, uma ponderação entre a proteção da vida intrauterina e a proteção de outros bens jurídicos. Ou seja, isto quer dizer que qualquer uma das alíneas assenta na ideia de conflito de dois direitos fundamentais e de ponderação entre dois direitos fundamentais. Portanto, nenhuma das alíneas pode ser vista como qualquer coisa de absoluto ou como qualquer reivindicação de um direito próprio, isolado do conflito com outro direito. É este o enquadramento das alíneas do artigo 142. E porquê é que pode ser importante estar escrito período de reflexão? Porque, eu não, repito, eu estou a falar neste momento e peço desculpa um bocadinho como jurista, mas no contexto da ordenação dos bens jurídicos, digamos que a vida vem antes da autodeterminação, em termos, se quisermos, quase de hierarquia, em termos de ordenação. Primeiro vem a vida, depois vem a integridade física, depois é que vem a autodeterminação. E por isso é que, como o conflito é com a autodeterminação da mulher, há uma lógica diferente, digamos assim, de exigência quanto ao exercício dessa autodeterminação, e se escreve a palavra período de reflexão, porque é preciso confirmar esse requisito, porque não há nenhuma outra razão que possa ser atestada de outro modo. É garantir que a pessoa pensou para exercer a sua autodeterminação. Portanto, isto para fazer também um enquadramento que também tem a ver com o próprio historial do artigo 40, do 142 e com aquilo que é a ponderação, penso que poderá ajudar à reflexão subsequente.
Eu sou muito sensível àquilo que é conhecido, os relatórios, que é a profunda desigualdade e discriminação geográfica, laboral, económica, social. Não é a mesma coisa eu ser professor com um horário entre X horas por semana de presencial, ou lavar escadas às 6 da manhã até às 4 da tarde, não ter inscrição no centro de saúde, ter que apanhar um autocarro que demora 2 horas ou 1 hora a chegar na segunda-feira e depois voltar lá na sexta. Por um lado, porque se calhar trabalha à jorna e são 2 dias perdidos, ou se tiver um patrão vai-me pedir muitas explicações. E isto é o direito real, é o direito real. E por isso, eu perguntava, temos aqui dois ilustres professores de ginecologia, se é absolutamente tabu, digamos, que o médico de família pudesse ter um papel na primeira consulta. Porque eu visto de fora, não percebo porque é que
A mulher não se pode dirigir até à consulta de urgência do seu centro de saúde, da sua SF, falar com o seu médico de família, bem sei que há 700 mil contém, mas há sempre alguém, há uma consulta aberta das 6 às 8, ou um serviço de urgência, uma maternidade, mas aí até já tem ginecologistas, mas será que outro médico, segundo médico de família, não pode fazer a primeira consulta? Claro, nós não somos legisladores, não temos que resolver o problema aqui, mas pelo menos equacionar isso. Penso que uma regulamentação futura poderia abrir a porta ao sistema, porque, se eu bem percebo, está muito fechado. É em hospitais, em maternidades, como é que isso funciona? Pode ser um médico de família? Mas é ginecologista.
Centro de saúde, ao serviço de urgência de uma maternidade, ou okay. Qualquer médico, seja generalista, seja especialista, que exerça medicina privada, eu recebo muitas vezes mulheres com gravidezes não planeadas e não desejadas. Portanto, aquilo que eu faço quando elas, porque já as sigo habitualmente, na grande maioria das vezes, se dirigem a mim num contexto destes, e são dezenas, portanto, também já temos 34 anos de prática clínica. Pode. Aquilo que eu tenho é que explicar o que é que se pode fazer. Tenho que confirmar a gravidez e explicar o que é que se pode fazer.
Isto é muito importante. Então, porque o grande... Desculpe. Não, não, não é os dois médicos, é o tempo, senhora professora. Uma coisa é ir a Santa Maria, ou ir ao Amadora Sintra, ou ir à Clínica dos Arcos, ou ir ao Chuco. Outra coisa é poder ir ao meu médico de família e desbloquear o processo. Não, mas desbloqueio. Se me diz que isso é legal, então o argumento da grande dificuldade de acesso, quer dizer, em vez de haver 1000 ginecologistas, há 50 mil médicos. Não há 50 mil, mas há pelo menos 4 ou 5 mil médicos de família. Ou seja, fica ainda mais confortável a votar a favor.
Ora bem, isso foi música para os meus ouvidos. Só os favores.
Na sequência... eu gostaria de discordar, Sr. Professor, por duas razões muito simples. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem devido ao interior profundo. E, portanto, quanto a isso, tenho duas coisas a acrescentar. Em primeiro lugar, na maioria dos centros de saúde não temos médico de família. Os médicos são aqueles que vêm quando há, quando não há. E, portanto, muitas vezes nem sequer temos médicos no centro de saúde. E há antigos centros de saúde que foram transformados em postos de atendimento. Portanto, nem sequer isso. Depois há aqui outro fator. É que quem vive em terras pequenas não vai ao médico de família, não se vai expor. Vai ao hospital distrital ou vai fora, porque o sistema até permite que se vá a um hospital no norte, no longe, e isso acontece muito. E, portanto, nenhuma mulher se vai expor a uma situação dessas num meio pequeno.
É só isso. Senhores conselheiros, são tudo reflexões importantes em relação ao 2.1, e desculpem-me ser má aqui da fita, mas nós estamos na 2.1. Em relação aos médicos, até temos aqui possibilidade no 2.2. Eu acho que ninguém pediu a palavra mais para o 2.1, tempo de reflexão. Ainda temos quórum. Vá vendo isso, por favor, quando desaparecer o quórum, desaparecemos nós também todos. Passamos ao 2.2. Sacha Borges.
Pronto. Eu compreendo que nas alíneas A, B, C e D seja necessário um médico a verificar as circunstâncias e outro médico... Até posso compreender. É preciso ecografia, é preciso um exame sexual, é preciso isto e aquilo. Na linha D, ou seja, o aborto a pedido da mulher, e ainda hoje de manhã tivemos esse debate com o Sr. Professor, não estou convencido que realmente haver um médico diferente, haver dois médicos diferentes, acrescenta alguma coisa que não seja um empecilho para o funcionamento do sistema.
Portanto, eu gostaria de ver no parecer alguma abertura a esta proposta do projeto de lei que nos foi submetido. Ou seja, eu sou a favor de que, pelo menos para a linha E, pudesse ser um médico que faz a consulta hoje e o mesmo médico poderá fazer a consulta daqui a 3 dias. Como, aliás, vimos, acontece no Santo António.
Antes de se pronunciarem sobre isso, por favor, esta questão também foi alvo da discussão minha com a doutora Cíntia, quando estávamos a fazer a última revisão do documento, e foi solicitado que houvesse uma explicação que está agora na vossa frente. André, veja para trás, por favor. Vale o que vale, está no relatório, mas de qualquer forma, como estamos neste assunto, queria que tomassem consciência que isto foi introduzido agora, quer dizer, nos últimos dias ao relatório.
Só um esclarecimento adicional. Na senda daquilo que tinha dito há pouco, a ideia da existência de 2 médicos não está pensada para a linha A ou para a linha B ou para a linha C, está pensada em termos gerais por 2 razões, em primeiro lugar tendo em conta as diferentes situações em causa e por outro lado porque havia um princípio geral de prevenção de riscos, abusos, de incerteza inclusivamente. E, portanto, no fundo, como nós estamos a falar de uma situação de tem de se cumprir todos os requisitos de forma exaustiva, sob pena de voltarmos a entrar dentro do crime, é importante que se perceba isto. Quando os requisitos não são certos e nós flexibilizamos preferencialmente por 2 médicos, por exemplo, depois vamos ter um acordo a um tribunal constitucional a dizer que a proposta de alteração não cumpre o princípio da legalidade. É só para deixar isto claro. E, portanto, aqui a questão diz... Não é adivinhação. Aqui é certo. Aqui é certo. Porque não pode haver um critério flexível, porque nós estamos a retirar fatias ao crime de aborto. Nós temos que saber exatamente que fatia é que estamos a tirar. E, portanto, também obedece ao princípio da legalidade estrita. Aqui, mais uma vez, peço desculpa estar a falar juridiquês, mas é só para se perceber porque é que há coisas que têm que permitir uma certeza absoluta. E, portanto, a ideia de flexibilização nos casos da alínea E, 2 médicos, se possível, impede esta certeza jurídica em que casos é que está justificado e em que casos é que não está.
Não tem que escrever se possível, pode escrever no caso da alínea E, 1 médico com prazo de reflexão. Não vejo o que é que há de indefinido nesse crime. Ou seja, há um regime para o regime das justificações, em que é preciso 2 médicos e tal, e depois há um regime da linha E do aborto a pedido, em que o legislador democrático entende que basta 1 médico.
Doutora Cíntia, pode pôr o para cima, 2 linhas para cima?
Qual é o problema?
Eu penso, e vários colegas meus têm chamado a atenção para a enorme ambiguidade na redação de a lei prevê que deve ser realizada por ou sob direção de, pressupõe que não seja um médico, que seja uma enfermeira. E alguns colegas meus defendem isto, inclusive. Já do ponto de vista histórico, eu não quero baralho, portanto, eu não mexia nisto, nem punha nesta polémica dos médicos, etc, etc. Apesar de tudo, queria simplificar a dificuldade técnica de uma interrupção de gravidez até às 10 semanas. No auge da pandemia, em Inglaterra, enviavam-se os medicamentos para casa, para as senhoras tomarem em casa, até às 10 semanas, pelo correio.
Estamos no 2.2.
Então, mas não tem nada a ver com o que está aí, nem com os médicos. O que é que está a
não, eu expliquei. Estávamos a falar dos 2 médicos.
Mas é que aqui não tem
estava...
nada. Então não é ponto 2.2.
Estamos no 2.2. Estávamos a falar na obrigatoriedade de 2 médicos, não era? No 2.2? Exato, 2 médicos, não estou perdida. E depois fui solicitar à doutora Cíntia que fosse à parte do relatório que foi mais recentemente acrescentada em que se faz a justificação dos 2 médicos. Eu estarei eventualmente cansada, mas ainda não estou totalmente perdida.
Só para facilitar, eu voto contra este ponto.
É que o que a professora Anália tem aqui não corresponde ao 2.
Mas é isso que eu estou...
Não, professora. O 2 que estava a ser projetado, o ponto 2 que estava a ser
mas
projetado...
Mas este foi o documento, que foi o último que foi mandado.
Pronto.
Mas é este que está agora aqui?
Agora... O que está no projetado foi o último que foi mandado.
Este aqui.
São dois documentos.
Pronto, mas esse documento não é o que a professora Anália tem aqui.
Nós mandámos na sexta-feira um que substancialmente é o mesmo e que foi revisto em termos de melhor articulação. Os conteúdos são os mesmos. A articulação, a redação, a pontuação está melhorada na versão que foi mandada esta semana. Estamos claros? 2.2.
Eu votarei contra o 2.2, definitivamente, até porque ele é um insulto aos médicos. É um insulto grave aos ilustres ginecologistas que aqui estão, porque admitem a hipótese de eles não dizerem a verdade. Quando diz, para evitar erros ou abusos em casos de interrupção da gravidez, ou seja, está-se a pôr a hipótese de um médico alterar uma ecografia. Última frase. Não, a ecografia, a coitadinha da grávida, ela não sabe fazer ecografias nem relatórios de ecografia. Quem faz relatórios de ecografia até às 10 semanas são médicos. A única pessoa que se pode enganar ou abusar é um médico. Ou seja, nós estamos a dizer, eu preciso de um médico para fazer a consulta à segunda-feira, que faça ecografias, e, ok, estás com 9 semanas, podes avançar. E de um número diferente na sexta-feira para lhe prescrever o comprimido, porque temos medo que o primeiro se engane ou abuse. Desculpe, é... Sim, mas, quer dizer, é uma desconfiança face aos médicos que eu acho intolerável. Acho que se um médico faz um relatório a dizer o feto tem 9 semanas, é verdade, não posso imaginar que não seja verdade. Então vou chamar um outro médico para fiscalizar? Ou verdadeiramente é só complicar? Porque como sabemos que já são há 8 no Santo António, vamos complicar um bocadinho mais, porque um dia se já não há 8, já só são 4... E já só funciona 2 vezes por semana, não é? Então, não, ou seja, não conseguiram demonstrar a necessidade de haver dois Vamos médicos. Lá. E, portanto, não
pareceu-me que a conselheira Inês Godinho considerou isso um requisito do ponto de vista jurídico, constitucional.
Relato. Estamos a pronunciar sobre a proposta que foi feita, não estamos a sugerir uma redação alternativa a uma flexibilização. E, portanto.
E foi a consideração da proposta que foi feita. Segundo já ouvi dizer, nós não devemos propor redações ao legislador.
Exatamente. Não temos nada que... Não somos nós a fazer o trabalho do legislador. Nós comentamos o que lá está. Não somos nós que propomos.
Sim, mas o que este legislador propõe é que as circunstâncias estarão não punível à IVG... Em atestado médico, comprova que a gravidez não excede as 12 semanas, leia-se 10 semanas. Quer dizer, eles dizem que um médico faz uma ecografia, porque é que há de haver um segundo médico? Aliás, de manhã, o senhor diretor de serviço até se deixou enrolar e disse: bem, é o mesmo médico que faz.
Gostaria que os médicos realmente... Sim, queria ouvir também o Conselheiro Miguel Oliveira da Silva para
a nós. A minha primeira leitura foi que sim, senhora, se calhar fará sentido passar só a um médico, porque ainda por cima dada a escassez de médicos nesta área, poderemos estar a facilitar. Foi a minha primeira leitura e depois foi aqui a minha correlatora que na sua veia jurídica me chamou a atenção para dois pontos que eu no início não tinha refletido sobre eles. O primeiro é que isto diz respeito a todas as alíneas e não só e apenas à IE, sendo que nas outras, inclusive, é preciso haver uma comissão técnica, portanto, além dos dois médicos. E nós estamos, portanto, numa necessidade, segundo me foi explicada aqui pela nossa colega relatora, que de defender um bem jurídico importante e, portanto, tem que haver uma necessidade acrescida de defesa deste bem jurídico em conflito com a autodeterminação. E que me explicou que esta flexibilização que eu via até com muito bons olhos não tinha razão de ser no ordenamento jurídico. E foi por isso que eu disse, então se tem que ser dois médicos para tudo e por este motivo jurídico, eu então não entenderei que sim senhora que pronto.
Esta parte dos abusos.
Os Eu tiraria a palavra abusos, manteria apenas os erros. Erros, pronto, mas os erros.
Já agora, para que fique...
Eu mantinha tudo o que está e depois acrescentava. Relativamente à linha E, minha opinião, não há objeções éticas a que seja apenas um médico. Quer dizer, há uma objeção ética. Pois já eu não sou tribunal constitucional. Eticamente é inadequado que um médico controle se a gravidez tem menos de 10 semanas?
Então,
acho
vamos,
que é
vamos separar
tenho
assuntos.
Que acreditar nos médicos,
a proposta é estranha porque esquece, desde logo, que os dois médicos, em relação a tudo, não é só em relação à linha. Portanto, a proposta está mal concebida, ponto 1. Ponto 2. A proposta da senhora conselheira Marília Silvestre de eu ter explicado que isso era impossível era dizer, se não der, é só um. Portanto, eu, como é evidente, se puder propor que se houver uma redação explícita, que no caso da linha E é só um médico, isso, no fundo, se houver essa previsão específica autónoma para a linha E, garante na mesma essa questão de certeza. Agora, flexibilizar o critério dos dois médicos...
Sim, eu percebo, não é...
Nós estamos em risco de perder o código.
O ponto é, nós não vamos fazer uma proposta de lei. Podemos dizer que não há objeções éticas, é que para a linha E seja apenas um médico.
Eu, sou ponto de vista ético, não veria, mas percebi que, sou ponto de vista legal, poderia ser mais complexo.
Flexibilizar.
Pronto.
Senhoras conselheiras, a discussão está muito interessante, mas eu acho que perdemos o quórum, e por isso, como perdemos o quórum, não há mais... que possamos fazer.
Mas quando... Agora podíamos ouvir o senhor conselheiro Miguel Oliveira da Silva.
Sem dúvida. Eu gostaria, em todo o caso, de aproveitar o pouco tempo que temos. Parece-me que esta posição parece-me ser consensual, poder fazer aqui uma nota específica para a linha E.
Sim, sim.
E, aliás, o senhor vice-presidente para a linha E pode fazê-lo, vai fazê-lo antes de chegar a Coimbra. Eu vou pedir à doutora Cíntia que mande o texto para todos os conselheiros até ao... Mande todo o texto, mas informando que até ao 2.2, inclusive, nós não vamos lá voltar. Depois cada um votará como bem entender, mas não voltamos atrás. Estamos no 2.2. E vamos marcar uma reunião por Zoom para segunda-feira, na expectativa que haja efetivamente quórum. Como eu disse no princípio da sessão, se eu nunca mais conseguir quórum, terei que informar à Assembleia da República que não o tive. Não posso fazer mais do que isso. Acho que perdermos por falta de comparência seria a primeira vez para o nosso concelho e é absolutamente lamentável. Mas não podemos fazer melhor do que isto. Por isso, segunda-feira, penso que por volta das 6:30 será a hora mais aceitável. Pergunto-vos, foi o que nós dissemos ainda há pouco? 6:30?
Não pode ser depois de jantar, excepcionalmente, já que estamos num regime de exceção. Para não haver compromissos laborais que impeçam a realização do trabalho. Porque se for por motivos... Eu tenho os meus compromissos, com dificuldade em os mudar, teria que o fazer. Mas para evitar pessoas que não o possam fazer e que por isso não possam estar presentes, não sei.
20 horas? 20 e 30? E se dar-vos-ia alguma margem melhor?
A mim daria, mas eu estarei a qualquer hora porque tenho que estar...
20 e 30 para si dava, sim. Também há lá horas. Costuma haver. Um bocadinho mais tarde.
E se quem tivesse documentários também fosse mandando por e-mail?
Nós não temos tempo.
É por Zoom.
Esta noite. Para segunda-feira não temos tempo. Não temos tempo. Está aqui uma sugestão que eu sinceramente não vou subscrever, porque a sugestão é de poder mandar comentários. Mas aí, quer dizer, já estamos à espera do nosso secretariado estar presente à noite. E o fim de semana? Quer dizer, as pessoas agora vão para o fim de semana. Como é que é? Não conseguimos...
Não
agilizar, acham que sim? É isso que eu acho. Eu acho que não vão ajudar. Que não vão ajudar. E depois já sempre pessoas dizem, o meu comentário não foi introduzido. Olha, não conseguimos. Porque assim, eu não consigo fazer, tomar nenhuma decisão junto com a doutora Cíntia. Vou ter que a deixar a tomar decisões. Eu tenho aulas das 8:30 da manhã às 18, seguidas. E por isso, eu não posso tomar decisões sequer. Por isso, não vejo. Senhoras conselheiras, vamos informar hoje ainda, com o envio de link, que fazemos uma reunião na segunda-feira, a partir das 8:30. Sim, 8:30 da noite. 8:30 da manhã, não. Olha, provavelmente eu farei a mesma coisa, que no meu caso são 7:30. É a única coisa que podemos fazer. Senhores conselheiros, já agora, os que estão presentes, os resistentes, olhem, sim, para o que falta. Vejam se tiverem algum problema com algum problema mesmo em relação a alguma redação, tragam já a redação alternativa. Isso é que sim, não nos mandem, mas quando chegarmos ao momento de discutir, que tenham uma redação alternativa. Está bem? Muito obrigada a todos os que permaneceram aqui fiéis e bom fim de semana a todos. Ah, senhores conselheiros, uma chamada de atenção, nós conseguimos que a senhora ministra do Ambiente e da Energia, ou da Energia e do Ambiente?
Ambiente primeiro.
Energia. Ambiente, pronto, eu estava aqui baralhado, o Ambiente e da Energia viesse estar connosco no dia 6 de dezembro, às 11 da manhã, para a audiência sobre a água, tendendo aqui a presença da ministra. Convinha-nos muito estar todos cá, como é óbvio. E a próxima vez que nos reunimos fisicamente é no dia 21 para as neurociências.